Vamos então para a informação com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Um dos médicos de serviço no Hospital de Tomar teve que acompanhar o utente evacuado para outra unidade e alguns cidadãos dizem ter esperado 8 horas por atendimento. O Partido Socialista pede bom senso à oposição no dossiê relativo ao orçamento da Junta Urbana. No futebol, a União de Tomar saltou para terceiro da primeira distrital, onde o Fátima continua a passear. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
E a Rádio Ertz deseja a todos nós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ertz.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira? Céu em geral pouco nublado, aumentando de nebulosidade na região norte a partir do final da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva no litoral da região também norte, ainda vento fraco superando fraco a moderado nas terras altas, formação de gelo geada, ainda neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para Santarém e Lisboa, 15 para o Porto e Tomar, 16 para Coimbra, 17 para Leiria e Évora e 19 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um cidadão cujo estado de saúde inspirou maiores cuidados teve que ser evacuado do Hospital de Tomar para outra unidade e um dos médicos que estava ao serviço na urgência básica teve que o acompanhar. Situação compreensível, claro está, mas que deixou outros utentes sujeitos a longas horas de espera. Esta situação reporta-se precisamente a esta segunda-feira e chegou o eco à redação da ERTE sobre esta demora, sendo que algumas pessoas dizem estar à espera desde as 9 da manhã. Isto quando o relógio marcava 17h30. Desta forma, a ERTE contactou fonte oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que prontamente esclareceu aquilo que estava em causa, ou seja, essa necessidade imperiosa de um dos médicos em acompanhar um dos utentes. Para além disso, ficou a garantia de que não houve constrangimentos a cidadãos com pulseiras vermelhas, laranjas ou amarelas. Só mesmo quem não foi considerado prioritário no serviço de triagem ficou com uma pulseira verde e, dessa forma, sujeito a demoras mais longas. A mesma fonte assegurou à ERTE que o médico em causa já voltou ao serviço.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um incêndio numa máquina de lavar levou os bombeiros de Tomar neste domingo ao lar Nossa Senhora da Graça, na rua Aquiles da Mota Lima, perto da Igreja de Santa Maria do Olival. Um curto-circuito terá provocado a combustão, sendo que a ocorrência foi extinta pelos funcionários daquela estrutura, ainda antes da chegada dos soldados da paz. De referir que, ainda em matéria de incêndios, caiu no quartel um alerta em torno de uma ocorrência na rua de São Gião, nesta segunda-feira, mas tratou-se de falso alarme. A Conselhia de Tomar do Partido Socialista, para além do Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, promoveu uma conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, sendo que em cima da mesa esteve a atual situação política da freguesia, precisamente o recente chumbo do orçamento e plano para 2016. Tanto o líder do PS de Tomar como o Presidente da Junta manifestaram a esperança de que haja bom senso da parte da oposição, no sentido de viabilizar o orçamento, sendo que o documento vai ser alvo de algumas alterações e será apresentado de novo à Assembleia de Freguesia, acusando a oposição de colocar em causa a execução de algumas obras importantes para a freguesia. Hugo Costa, também deputado na Assembleia da República, deixou um apelo para que o documento seja aprovado, recordando que o PS nunca inviabilizou orçamentos em junta alguma, mesmo naquelas em que é minoritário.
De algumas tentativas de boicote e mesmo de perseguição política de algumas organizações e instituições. E isso não pode continuar a ser a prática. Em relação ao futuro, acreditamos que seja possível ainda existir um orçamento. Apelamos às forças da oposição, nomeadamente àquelas com mais responsabilidade na oposição, que compreendam que, além da politiquice, estão as pessoas. Apelamos por isso que, quando o orçamento voltar com algumas alterações aí a uma Assembleia de Freguesia, esse orçamento possa ser aceito e votado favoravelmente ou através da abstenção por alguma força política que permita que esse orçamento execute o que as necessidades dos tomarenses. O Partido Socialista, nas restantes freguesias em que é oposição, e basta ver, não vota contra nenhum orçamento. Por isso, é importante que também as forças que estão na oposição da Junta de Freguesia não se esqueçam que, normalmente, a politiquice e esta forma de fazer política tem sido, ao longo da história da democracia em Tomar, retirada das freguesias. Tem estado muitas vezes na Câmara, na Assembleia Municipal, mas nas Juntas de Freguesia o que as pessoas querem é que se faça e que se faça a obra. E o trabalho da Junta de Freguesia, liderada pelo Presidente Augusto Barros, assim o demonstra. Depois, continuaremos a valorizar o acordo existente com a Coligação Democrática Unitária, fazendo desse acordo também um ponto crucial da gestão diária na Junta de Freguesia. Em relação ao acordo com os independentes por Tomar, esse acordo termina neste momento. Não é possível a manutenção de um acordo de quem apenas quer fazer política e politiquice, quem não respeita os mínimos valores de lealdade e vota contra um orçamento sem sequer comunicar em primeira instância ao Presidente da Junta de Freguesia. Não é possível a manutenção desse acordo com alguém ou com um grupo de pessoas que apenas pretende o seu protagonismo.
E a questão dos CTT também foi amplamente referida nesta conferência de imprensa. Augusto Barros considerou que há uma perseguição à Junta por causa da criação deste posto. O Presidente lembrou que há outros exemplos no Conselho e nos quais não houve contestação.
Estes dois grupos independentes, por Tomar e PS, julgam-se no direito de pôr na balança os pesos e as medidas que bem entendem. Esquecem-se que qualquer deles tem postos de correio CTT nas áreas rurais, em que estão a ser intervencionados nos edifícios que são do erário da freguesia, são eles que têm pessoal a trabalhar nesses mesmos lugares com postos CTTs. Não sei porque é que esses são postos numa balança e o posto de Tomar que foi aberto na Major Ferreira do Amaral é posto de outra balança. E isso é que eu não compreendo com estas suas ideias. Porque se eu dissesse assim, radicalmente, não há nenhum posto que esteja no Conselho de Tomar que, de facto, está a trabalhar só com o pessoal dos CTTs. É só o CTT a controlar. Mas não. Há outros, e por acaso o PS tem uma freguesia nesse ponto, e os independentes têm outra freguesia também nessas condições. É por isso que eu vejo que, de facto, há aqui uma perseguição e há aqui um tom que eu, de facto, não vejo de bons olhos, porque é que desde a primeira hora que aquele posto foi instalado e que, de facto, as pessoas estão a ter uma aderência brutal, ele tem sido perseguido e tem sido batalha campal de cada vez que há uma reunião, cada vez que há uma assembleia. O certo é que o posto escuro está ali, no dia que as instâncias superiores entenderem que é para fechar, pois iremos, então iremos fechar e obedeceremos às leis. Até lá, o posto mantém-se aberto. Eu digo-vos que o Sr. Presidente da Mesa, na forma como relatou os casos nesta Assembleia de 14, e começou por ler duas moções, uma da CDU, em que foi votada e aprovada por maioria, a outra dos independentes sobre o posto de CTTs, e o estado de edifício, a Major Ferreira do Amaral, sempre contestado desde o início, foi mais uma agravante que entrou, acho, para a fogueira nesta Assembleia. Eu digo, tenho pena que, de facto, isto continua a ser um ponto de travagem dos bens que a gente quer fazer na freguesia, das regalias que queremos dar à população, porque sabem que, como o Sr. Deputado já falou, da Rua de Coimbra encerrou, havia aquela que estava instalada ao canto perto do Colégio Nuno Álvares, que acabou por fechar, e quando não fomos nós que pedimos, foi os correios que ofereceram a nós, nós estávamos interessados em ficar com aquele posto. Ora, entendemos, se não havia aumento da carga de pessoal, se podíamos ter um bem-estar para a população, entendemos que devíamos estar ali. Levámos à Assembleia, a freguesia, foi bastante contestado, foi votado e aprovado com o voto de qualidade do Sr. Presidente da Assembleia. Portanto, estas coisas foram legalmente tratadas. Admiro-me que hoje continuemos com uma guerra aberta, onde de facto não devia haver guerra.
Dois homens foram detidos em Tomar na sequência de terem sido fiscalizados e se ter verificado que conduziam com taxas de álcool no sangue que variavam entre 1,45 e 2,21 gramas por litro. Estes dois cidadãos foram dois dos seis que a Polícia de Segurança Pública deteve na última sexta-feira pelo Distrito de Santarém em operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Neste conjunto de ações, registro para a fiscalização a 331 viaturas de diferentes categorias e para a realização de 108 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente duas por excesso de álcool no sangue, precisamente, outras tantas por utilização indevida de telemóvel durante a condução e cinco por falta de inspeção.
Rádio Hertz, informação.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Câmara de Tomar explicou os motivos pelos quais a rodoviária do Tejo esteve 20 anos sem pagar renda sobre o espaço onde atualmente está a central de camionagem e que pertence ao município Nabantino. Nesse sentido, e no mesmo texto, torna-se público o ofício datado de 12 de julho de 1995 e assinado pelo então chefe de divisão administrativa e financeira da autarquia, a mando do presidente da Câmara, no qual se dá conta de que, tendo o contrato de exploração da central cessado por comum acordo, o pagamento da renda referente ao primeiro trimestre daquele ano seria aquele que fosse acordado. O comunicado lamenta que seria necessário que passassem 20 anos até que o presente executivo camarário se desse conta de que essa situação estava por resolver, tendo de imediato começado a trabalhar no sentido de reverter o processo, o que conseguiu após um ano de negociações, obtendo a devolução do equivalente a 30 meses de renda e baixando a dívida da autarquia ao fornecedor rodoviário do Tejo. Recorde-se que esta empresa é um fornecedor estratégico do município, ao qual a dívida, em setembro de 2013, atingia cerca de 950 mil euros, tendo sido feito um acordo de pagamento em prestações, do qual falta ainda liquidar 463 mil. Para além deste passivo, há a considerar o saldo que resulta da faturação desde outubro de 2013, em média de 68 mil euros e que se cifra em 112 mil. Verifica-se, portanto, e segundo este mesmo texto da autarquia nabantina, uma redução de 372 mil euros no passivo total para com o referido fornecedor. O contrato de arrendamento, agora efetivado, tem um valor mensal de 1000 euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já começa a ser uma das tradições desta quadra no concelho de Tomar. Uma vez mais, a localidade de Linhaceira, a exemplo do que acontece noutras épocas do ano, prima pela diferença. Desta feita, na manhã deste sábado, houve registro para mais uma concentração, a quinta, de Pais Natal em bicicleta. Um momento que faz as delícias de miúdos e graúdos e que desta feita contou com a ajuda de São Pedro, que proporcionou um tempo propício ao divertimento. A Hertz esteve na Linhaceira e falou com Alberto Pinto, um dos rostos desta concentração, que abordou então os motivos da iniciativa.
Tudo correu de uma brincadeira de início e de facto para dar aqui mais luz, para dar mais ânimo aqui à nossa aldeia, porque já é tradição, toda a gente sabe que fazemos o carnaval à nossa maneira e então o objetivo é também o nosso passeio dos Pais Natais. Para dar, como disse, mais cor, mais ânimo aqui à nossa aldeia, não é? Todos os anos há um tema diferente. Este ano fizemos mais alguma coisa, como se pode ver. E pronto, é um passeio agradável e espero que todas as pessoas gostem. Mas, no fundo, é um passeio diferente porque nós andamos de bicicleta, não é?
E quantas pessoas é que normalmente costumam aderir a este tipo de evento?
Nós começamos com cerca de 10. No primeiro ano, este é o quinto, este ano vamos para a meia centena.
Quem também marcou presença no evento foi Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, abordou o espírito solidário da Linhaceira e justificou esta sua avaliação.
Este é mais um evento que a freguesia tem, neste caso, muito concreto, na Linhaceira. Tem sempre um caráter solidário, já é tradição, começa a ser tradição. E ver um pouco dentro do espírito do que é esta aldeia. Esta aldeia tem umas características especiais, todas têm, mas toda a gente sabe que a Linha Cera tem esta componente social muito grande. Isso reflete-se no carnaval, reflete-se na própria, na forma como as obras surgem com o contributo de todos. E depois também tem uma dimensão que permite que haja um pouco de tudo na aldeia. E isto vem nesse seguimento, começou como uma brincadeira e neste momento já começa a ser uma tradição com alguma dimensão, o que é sempre salutar também pelo caráter social e solidário que tem.
Falando um pouco de um ponto que tocou, a Linha Cera começa a distinguir-se por celebrar as coisas de forma menos usual. É o Carnaval, é agora a parte do Natal, é uma das características que distinguem a Linha Cera?
Assim, a Linha Cera e a freguesia em si, repare, por exemplo, nós temos na freguesia algumas características únicas das aldeias. Falei no caso concreto da Linha Cera, através do Carnaval, mas por exemplo temos aqui ao nosso lado a Ceceira, que agora com a Feira Medieval começa a ser um cunho, uma marca da aldeia. Eu penso que cada vez mais as pessoas têm que perceber qual o seu cunho pessoal, e penso que as pessoas da Linha Cera já perceberam isso, e há coisas que são muito nossas e são pouco comuns, e essas sim têm mais facilidade em resultar, e penso que as pessoas já perceberam isso, e é essa linha condutora ao fim e ao cabo que tem permitido isso.
Foram votados na Assembleia da República, na sexta-feira, os projetos de resolução das bancadas do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e da CDU, com vista à reposição das concessões ferroviárias. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, a aprovação é considerada como um passo decisivo para a reposição dos direitos dos ferroviários cortados pelo anterior governo do PSD-CDS. Este mesmo texto refere que, desde a imposição dos cortes que a Câmara do Entroncamento, em estreita colaboração com os deputados António Gameiro, Hugo Costa e Dália Serrão, Carlos Matias e António Filipe, têm lutado para que seja feita justiça e para que os ferroviários vejam repostos os seus direitos. Sublinha esta nota de imprensa da Câmara Municipal do Entroncamento. E também, nesta sexta-feira, registo em Abrantes para a assinatura das parcerias entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia do Conselho que asseguram transportes escolares. Casos de Abrantes Alfarrede, Alvega Concavada, Rio de Moinhos, Carvalhal Bem Posta. Estão em causa contratos interadministrativos de delegações de competências para transferência de verbas por parte da autarquia em matéria de transportes escolares, na ordem dos 95 mil euros. A assinatura decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, explicou aquilo que está em causa.
Estamos a celebrar contratos interadministrativos com as juntas de freguesia de Abrantes e Alfarrede, Alvega e Concavada, Bem Posta, Carvalhal e Rio de Moinhos, para a realização dos transportes escolares. Dizer que não é a primeira vez que o fazemos, já o fazemos há uns anos a esta parte, e sabemos que é para nós um privilégio poder contar com este serviço de proximidade que as juntas de freguesia assim o praticam. Fica-nos talvez mais caro do que se incluíssemos no nosso pacote de compra por grosso, mas também sabemos que é um trabalho diferente que é feito pelas juntas de freguesia e que cada vez mais é esse serviço de proximidade que nos importa valorizar. Dizer que estes contratos estão orçamentados em 95 mil euros, em número redondo. Dizer que o valor contratualizado por quilómetro com cada junta de freguesia passa a ser de 70 cêntimos por quilómetro, aumentámos 10 cêntimos neste ano. Assumimos o compromisso de fazer a revisão destes contratos no sentido de permitir também que as juntas de freguesia possam perspectivar a renovação da sua frota para poderem garantir um serviço de qualidade. E, portanto, é neste âmbito que vamos assinar estes contratos interadministrativos.
E os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar continuam a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água espalhados pelo Conselho. Mais pormenores com Lena Gomes.
Os SEMAs vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. As intervenções estão programadas até o dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Esta terça-feira, dia 22, intervenção na freguesia das Olalhas. Os SEMAs apresentam desde já as desculpas por eventuais transtornos que venham a ser causados.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Sérgio Martins.
Estamos a chegar ao fim de 2015, ano onde persistiu a desvalorização interna, ou seja, a desvalorização da segurança, do desenvolvimento e da justiça em Portugal, em Tomar e no Médio Tejo. Para o próximo ano, as promessas são muitas, mas a desvalorização do nosso modo de vida deverá continuar. O país tem passado os últimos anos a discutir o salário mínimo, quando as aspirações e objetivos deviam ir para a criação de condições sobre como aumentar a produtividade e os salários, o país devia olhar para cima e não para baixo. Consultores internacionais têm manifestado a sua surpresa quanto à eterna discussão sobre o salário mínimo, afirmando que quando um país só se preocupa com o salário mínimo é sinal de que algo vai mal. Na Alemanha, só este ano é que foi criado o salário mínimo porque antes os alemães andaram preocupados em construir condições para salários máximos. Como disse o ex-representante do FMI em Portugal, entre nós não há preocupações com a competitividade e não é por acaso que, no espaço de 40 anos, tivemos 3 programas de auxílio financeiro. O economista austríaco que representou o FMI em Portugal e o mundo ainda não viram nada. Os portugueses são capazes de fazer pior. Vai pelo Médio Tejo e por Tomar uma grande e justa preocupação sobre o futuro do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o do Hospital de Tomar, rejeitando-se a fusão com o Hospital de Santarém, o que leva às seguintes questões. A possibilidade dessa fusão existe ou é manobra de diversão? Porque não há atenção à descentralização da saúde, uma ameaça maior. Também a atenção regional e local sobre a educação não tem sido a melhor. Tem-se recusado a fusão entre os Politécnicos de Santarém e Tomar, mas o problema é mais complexo. O prestigiado Instituto Politécnico de Leiria pretende passar à Universidade, havendo quem defenda uma fusão entre os Politécnicos de Leiria e o de Santarém, no que contam com o apoio de universidades em Lisboa e com a esperança na concordância do atual governo. Uma fusão entre os Politécnicos de Leiria e de Santarém, mais a reestruturação no ensino superior, devem ser consideradas como ameaças para Tomar, por haver o risco de desvalorização do seu Politécnico. Em Tomar dá-se pouca atenção aos problemas reais e vive-se muito de fantasias. Exemplo disso foi a celebração dos 505 anos da Misericórdia de Tomar, para que foram convidados deputados, autarcas e outros, tendo deixado de fora a Irmandade e a Comunidade. Na celebração dos 505 anos da Misericórdia de Tomar, onde o seu provedor não falou, desinformou-se muito sobre as suas residências assistidas, concluídas desde julho de 2014, mas que não entram em funcionamento, e não se informou a comunidade do que de facto está a acontecer. Além destes problemas, o Conselho de Tomar tem muitas outras situações a considerar, a do desenvolvimento, para o qual não existe política, a da degradação da segurança em todas as esferas da sua vida, a da fixação e atração de pessoas e investimentos, e muito mais. Em contexto de grandes ameaças internacionais, nacionais como as que pairam sobre o sistema financeiro, regionais e locais, desejo a todos os ouvintes o melhor Natal e Ano Novo possíveis.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.